uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges.
Thank you. Olá, amigos. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abri o programa com essa bela canção de um saxofonista norueguês chamado Øystein Sevag. O nome do CD se chama Link, e eu usei a terceira e a quarta faixas interligadas. Vou repetir, Øystein Sevag é um músico norueguês, o CD se chama Link, e é um CD com teclados e sax muito bonito. Hoje é o primeiro dia do ano, dia 1 de janeiro de 2009. Eu tenho aqui na parte técnica dando suporte hoje, novamente, o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que está de plantão hoje. Hoje é feriado. O nosso programa está aqui ao vivo agora, 19 horas e 10 minutos aqui em São Paulo. Como vocês devem estar notando pela minha voz, eu estou bastante gripado. Eu até trouxe uma outra gravação aqui para o programa e falei para o Evaldo: Evaldo, se eu não conseguir falar muito, eu vou colocar uma outra gravação aqui e vamos ver então como é que a minha voz vai respondendo durante o programa, e aí a gente vê como vai fazendo. Evaldo, te pegaram de plantão hoje, cara? Tá de castigo aqui, feriado, dia 1 de janeiro. Você não está de castigo. Olha, a primeira tirada genial do Evaldo Ribeiro, ele não está de castigo aqui na rádio, muito menos eu, né? Quem tá de castigo é quem tá de ressaca hoje por alguma coisa, ou quem tá triste ou iludido por alguma outra coisa, ou quem está iludido com a passagem de ano, achando que mudou alguma coisa, e não há mudança alguma se não houver despertar de consciência em nenhum de nós. Como diz um espírito amigo meu, um espírito chamado Rama, que inclusive está encarnado, uma vez ele falou assim: ano novo, com tantas pessoas tão antigas na maneira de ser, ano novo, vida velha. Né? Na verdade, podia ser até ano velho e vida nova, né? Mas as pessoas, elas ficam submetidas à passagem do tempo, ao condicionamento da mídia e tantas outras coisas, e acabam ficando muito tristes. Hoje, São Paulo está vazia. Eu vim para cá no metrô vazio, com poucas pessoas, e as lojas estão fechadas, as bancas, nem a banca aqui em frente à rádio está aberta, o lugar que a gente come aqui perto da rádio também está fechado. Infelizmente, Evaldo, vinha louco para fazer um lanchinho e está fechado, né? Depois a gente vai jantar junto, se achar algum lugar aberto, a gente come alguma coisa. E eu vinha dentro do metrô, pessoal, observando as poucas pessoas meio entristecidas. E São Paulo fica com aquela cara de cemitério num feriado desse, o que é bom por um lado, que a cidade fica vazia, mas não tem nada aberto, então não tem para onde você ir também. E eu então estava com o meu aparelho de som ali, escutando uma música bonita. O que, que eu estava escutando? O Tangerine Dream, um CD muito legal. Vim ouvindo e olhando para as pessoas meio tristes, assim, olhando para pela janela do vagão, aquela tristeza natural, né? E aí, pessoal, eu fechei os olhos um instante e fiz uma prece. Eu estava vindo aqui para a rádio, eu então fiz uma prece com carinho, ergui minha consciência ao todo que está em tudo, que eu não me atrevo a nomear, criar nome algum, porque qualquer nome que qualquer religião ou qualquer pessoa dê ao Supremo é apenas um nome criado por algum ser humano de alguma cultura para falar do todo, que é o infinito, ao qual nenhuma mente humana relativa jamais poderá compreender. Então, eu ergui o pensamento, abri o coração, e aí, Evaldo, eu levei a atenção para o coração e subi um raio de luz até o topo da cabeça. Como eu trabalho bem com chakras, eu sei fazer isso. O que eu fiz? Concentrei uma luz dentro do meu peito, brilhante, douradinho, e fiz subir um raio de luz do meu peito até o topo da minha cabeça, o chakra do alto da cabeça, o chakra coronário. E aí, na hora que eu fiz isso, para minha surpresa, desceu um raio de luz da mesma cor, douradinho, e entrou no topo da minha cabeça. E eu sabia, então, que uma consciência maior estava projetando, em resposta à prece que eu fiz, um raio de luz também. Eu projetei um raio de luz para cima, um raio de luz veio de cima para baixo e encontrou com o raio de luz que eu tinha projetado para cima. E aí, eu entrei numa onda de alegria que veio dessa consciência espiritual, que eu não sei quem é e não me importa, eu não estou ligado a nome, a nada, importa a qualidade daquilo. E eu, gripadão, senti na mesma hora uma melhoria na congestão nasal, na voz também. E aí eu abri os olhos e olhei aquelas pessoas tristes dentro do vagão e projetei aquela alegria espiritualmente para eles. E aí eu pensei: caramba, veio uma onda de alegria. E essa onda de alegria está vindo de uma consciência maior, e isso porque eu estou indo lá para a rádio fazer o programa. Caramba, que alegria eu poder, no primeiro dia do ano de 2009, ir para a rádio passar alguma coisa boa, falar de alguma coisa espiritual, contrabalançando toda a parte materialista, vigente, condicionante que atualmente manda na mente das pessoas. E me veio uma alegria danada porque eu estava vindo para cá, né? Falei, poxa, que bacana, num dia desse, meio paradão, eu estou indo para a rádio falar de coisas espirituais que as pessoas não veem, não percebem, que eu percebo. E por isso eu preciso falar, para passar um pouco desse lado invisível e torná-lo visível para os ouvintes que estão escutando a gente, trazendo um pouco de esperança, um pouco de suporte, para contrabalançar as coisas estranhas que rolam aqui no plano físico. Então me veio essa onda de alegria e eu escrevi um pequeno texto ali na hora, né? E algumas ideias também vieram no meu coração, e eu quero compartilhar isso com vocês no primeiro programa do ano. E nesse ano de 99, nós completaremos 10 anos de programa Viagem Espiritual, Evaldo. Há 10 anos que eu conheço o Evaldo Ribeiro. Olha como o tempo passa, Evaldo. Eu hoje tenho 47 anos. Você está com quanto hoje, Evaldo? 32, né? Olha como o tempo passa. Como nós éramos jovens. Olha, tem tanto tempo. O Tomás ainda tinha cabelo, né? Aí hoje os cabelos dele se mandaram. Então, eu vou usar essa mesma música do Ostense Vague, que está tocando, o CD Link. Vou ler o texto para vocês. Ah, é um texto pequenininho que eu escrevi ali, dentro do metrô, e algumas outras palavras de improviso. E eu gostaria de passar, que alguma força maior pudesse passar essa alegria para vocês. Já passar essa coisa boa no começo de mais esse ano. O tempo não existe, mas como os homens marcam datas, vamos supor que tenha mudado de ano, de ontem para hoje, tudo bem. Então, nesse primeiro dia do ano, uma mensagenzinha simples aqui, nossa, somos seus amigos aqui da rádio, eu, Evaldo Ribeiro e todo mundo que trabalha aqui, tem programa aqui, desde a diretoria até os funcionários mais humildes, isso aqui vai com alegria para vocês. E assim, é um agradecimento muito grande a Deus de eu estar aqui podendo fazer o programa hoje, né? Para mim não é um plantão, não é obrigação, para mim é alegria, como para o Evaldo também não é plantão nem castigo, é um prazer para ele estar ali, como foi um prazer ter revisto meu amigo Evaldo Ribeira, ter chegado aqui, dado um abraço nele. Espero que eu não tenha passado gripe para você, mas se eu passei, é uma gripe de bem-aventurança, uma gripe de amigo, sabe? Não é aquela gripe hipócrita, né, daquele amigo que te abraça e não te quer bem, não. É uma gripe de quem te quer muito bem. Se o vírus passar, ele vai passar com amor, Evaldo. Tá bom? Então, eu vou deixar tocando novamente o CD do Ostense Vague Link e vou ler para vocês esse pedaço curtinho que eu escrevi. E daí a gente vê o que vai fazendo no programa, tá bom? Vamos lá, Evaldo.
Mundial. Thank you.
As lições da sabedoria custam muito caro. Ninguém ganha ou perde nada. Viver não é estar ao sabor da sorte ou do azar. Viver é muito mais. Mas, além do instinto básico da sobrevivência, quem é que realmente valoriza a vida como uma dádiva? Em determinadas datas, os homens comemoram algo e trocam presentes. Contudo, seus corações não reconhecem o grande presente que é a vida, e os seus olhos estão fechados para a compreensão dos seus mistérios. O presente que é dado pelo Supremo não tem data marcada. É todo dia, é sempre, é a vida. Não há dinheiro no mundo que consiga comprar um grande amor. Assim como também não compra amizades profundas. Assim como também não compra felicidade. Felicidade é um estado de consciência que cada um carrega dentro de si mesmo. Independe disso ou daquilo. É estado de consciência. E felicidade nem sempre tem a ver com sucesso. Porque existem muitas pessoas com sucesso se suicidando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Felicidade é um estado íntimo de harmonia, em que a pessoa se sente integrado com o todo em todas as coisas. Nós temos pessoas muito humildes, sem tantas posses, muitas vezes com muitas dificuldades, e que estão agora em casa felizes em suas moradias, bem modestas, simplesmente curtindo o feriado junto com seus filhos, estão felizes. E nós temos agora gente muito abastada, enchendo a cara de uísque ou de bebidas variadas, extremamente infeliz. Como temos pessoas que se projetam totalmente dentro dos negócios, dentro do trabalho, perdendo a passagem do tempo, o crescimento dos filhos, a passagem da vida, pessoas que mexem com bilhões de dólares e que não são capazes de apreciar o desabrochar de uma flor no jardim. Pessoas que ostentam carros do ano e que ostentam muitas vaidades espelhadas somente em objetos e coisas materiais e que não são capazes de um sorriso, simplesmente. Pessoas que se perdem pela vida, enveredando apenas nas coisas da matéria, e esquecendo de si mesmo, o próprio espírito, dentro do próprio coração. Foi por isso que Jesus um dia disse o seguinte: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma? As pessoas muitas vezes são capazes de grandes sacrifícios para alcançar resultados materiais. E, no entanto, muitas vezes, dentro de uma jornada espiritual, dentro de um estudo, elas não são tão capazes assim de grandes sacrifícios dentro de uma realização espiritual. Por quê? Porque a parte material é visível, muitas vezes imediata, mas a parte espiritual demanda muitas vidas, demanda maturidade, ela é invisível, ela não aparece. Ela não pode ser ostentada como vaidade material de nada. É estado de consciência que brilha nos olhos da pessoa, brilha no seu coração, sai pelas suas palavras. É a maneira de ser da pessoa. Não é um rótulo, não é uma religião, não é uma doutrina. É também estado de consciência. É a grande riqueza do ser humano que permite atravessar a existência com tantos problemas, com tantas dificuldades, mas com um farol aceso no coração, que permite compreender diversos mecanismos de causa e efeito que aparecem durante a vivência cotidiana permite entender complexos mecanismos que regem as emoções dos seres humanos. E é muito importante quem mantém a chama acesa no coração disso que é chamado espiritualidade, independente do grupo que participe ou da doutrina que goste mais, que continue assim, que aumente esse fogo da alma no próprio coração, porque não há luz maior do que essa, não há riqueza maior do que essa. Nós precisamos das coisas no plano físico, precisamos trabalhar, ganhar dinheiro, se pudermos ter um carro melhor, ótimo, se pudermos ter uma casa melhor, ótimo, mas se nós pudermos também sermos mais conscientes e melhores, isso é que é a grande melhoria, a grande prosperidade que se projeta em todas as coisas. Tal prosperidade permite a pessoa, inclusive, nem ter tudo que ela sonha, mas permite a ela entender o mecanismo disso e mesmo assim ser feliz. Ao passo que tem tantas pessoas tendo tudo e não tendo nada por dentro, porque não há consciência. Outras pessoas são capazes de perder grandes amores, por causa, muitas vezes, de orgulho, besteiras do próprio ego ou coisas variadas. Muitas vezes, grandes amores são destruídos apenas porque o orgulho não permite pedir desculpa para alguém, ou permitir ver a situação de outros ângulos, de outras maneiras, e assim a vida vai passando. Mas para quem acendeu uma luz maior no próprio coração, tudo isso passa e a pessoa sente as mesmas coisas de todas as pessoas, mas ela resiste mais, ela transcende mais, porque há algo dentro dela que lhe dá força para superar todas as coisas e seguir em frente. E a pessoa então descobre finalmente que não há como perder um grande amor, porque um grande amor também é um estado de consciência. Não se refere a uma pessoa ou a qualquer situação de fora. Se refere à própria consciência. E o grande amor que todos nós temos é aquele que os antigos iniciados do Egito, os hierofantes e grandes mestres, ensinavam para os seus discípulos, dizendo o seguinte: medite no seu primeiro amor. Seu primeiro amor é a primeira luz. E quem é a primeira luz? É quem te criou. Então, esse é o primeiro amor, que não é o primeiro namorado, a primeira namorada, mas quem criou a todos nós. E eu posso chamar aqui de Deus, Alá, Jeová, Tupã, Papai do Céu, Zambi, Mãe Divina, Pai Celestial, que são apenas nomes. Mas esse poder maior, o grande arquiteto do universo supremo, é o grande amor de todos nós. E esse amor está em todos os corações. Talvez por isso nós nos apaixonamos pelas pessoas, porque talvez nós estejamos buscando esse grande amor do qual parte dele está dentro de cada um. E a gente olha esse grande amor revestido de algum corpo, de homem ou mulher, e isso nos atrai. Mas o que nos atrai lá dentro mesmo é algo a mais. Uma coisa que o nosso coração sente e que está dentro do coração da outra pessoa e de todas as pessoas. Esse é o primeiro amor, que está em todas as coisas. Quem descobre isso é muito feliz. Porque tanto faz estar com alguém ou sozinho, estar encarnado ou desencarnado. Simplesmente esse grande amor é o mesmo, na terra e além. E é esse grande amor que é a essência de todos nós, e é por isso que o refrão do nosso programa, na entrada, diz: há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Então, nesse programa de entrada de 2009, aqui ao vivo, agora 19 horas e 28 minutos. Eu quero deixar para vocês uma música. Evaldo, deixa a música, não vai dar tempo porque a gente já está em cima do intervalo. Deixa tocar somente a música 8 do CD, do John Anderson. Troca para mim, faz favor. Tira o Ostensevag, o link. Eu vou botar uma música do John Anderson que eu gosto muito. Inclusive, presenteei o Evaldo hoje com esse CD. É um CD chamado Song of Seven, do John Anderson, vocalista do Yes. O disco é de 1980. É um disco hoje difícil de achar. E a música tem som de criança, muito bonita, e a voz angelical do John Anderson. Nesse primeiro programa do ano, eu dedico essa canção para vocês, em nome do primeiro amor, o todo que está em tudo. Esse grande amor que possa fazer a gente, nesse ano de 2009, crescer mais, despertar, mesmo com problema, mesmo com tudo que role, que seja melhor, pelo menos dentro da gente, para que algo bom possa florescer e possa despertar a consciência de todos nós. Ok, amigos, esse foi o John Anderson, vocalista inglês da banda Yes. Esse é um disco solo dele, do ano de 1980, que se chama Song of Seven. Nós vamos fazer um intervalo agora. Eu vou abrir os telefones, se vocês quiserem dar uma ligadinha para cá. São três números, 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Se vocês quiserem ligar para cá, fazer alguma pergunta referente aos temas que eu trabalho aqui no programa, só um alerta, gente, eu não dou consulta, sabe? Não dá para interpretar um sonho ou coisas que as pessoas pedem muito, tá? Procura perguntar dentro dos temas que eu abordo aqui, tá? Pra, inclusive para que a resposta possa ser útil também para dúvidas de outras pessoas. Nós estamos ao vivo, o Evaldo Ribeiro está ali, vai atender o telefonema de vocês, 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Quem tiver em São Paulo aí e quiser aproveitar para dar uma ligadinha, tá? Ou mesmo quem está ouvindo aí pela internet de outro lugar e quiser ligar interurbano, liga para cá que a gente responde a pergunta, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Eu deixei os telefones abertos para vocês ligarem para cá, caso queiram fazer algumas perguntas pertinentes aos temas que eu abordo aqui no programa, as saídas do corpo, a aura, os chakras e tantas outras coisas que eu vou variando na temática ao longo do tempo, para não ficar preso num assunto só. Nós temos muitas ligações ali, vai insistindo, porque o telefone dá ocupado mesmo, já temos dois ouvintes na linha e eu vou responder rapidamente as perguntas. Evaldo, libera o primeiro ouvinte, por favor. Olá, quem está falando? Oi, quem fala?
Alô?
Sim, quem está falando?
É Cláudia.
Cláudia, tudo bom com você?
Beleza, tudo bem.
Você fala de onde?
Bom ano novo para você.
Você fala de onde, Cláudia?
De Suzano.
Suzano, a rádio está pegando bem aí?
Mais ou menos. Tem dia que ela dá uma falha, mas no geral é muito bom.
Tá. Alguma pergunta, Cláudia?
Tenho. Eu fiz uma projeção há pouco tempo atrás, em que eu vi o meu corpo e o meu perispírito. E eu gostaria de saber se isso poderia ser uma projeção mental.
Isso, se você, por exemplo, tem duas possibilidades. Você pode, por exemplo, se desprender espiritualmente para fora do corpo, tá? E logo depois a sua mente, somente a consciência se desprender para fora do corpo espiritual, numa segunda experiência que seria chamada, então, de projeção do corpo mental. Nesse caso, você perceberia o corpo físico deitado e o corpo espiritual pairando por sobre o corpo humano. A segunda possibilidade é que, muitas vezes, o corpo astral, quando se projeta para fora do corpo, ele sai revestido de muito ectoplasma, muita energia do corpo. Logo que ele paira sobre o corpo, ele se desprende dessa massa energética que ainda fica pairando com a forma humanoide por cima do corpo. Quando a pessoa olha para trás, ela vai ver uma massa energética vaporosa com formato humanoide duplicado por sobre o corpo. Ainda é uma projeção astral, mas com muita energia que ela teve que desprender. Então são duas possibilidades. Ambas delas são projeções, viu?
Tá ok, então.
Deu para compreender, Cláudia?
Um pouquinho.
É que uma
mais. É que isso daí é meio complicado, principalmente num espaço de tempo curto, eu acho.
Entra lá no meu site, o ippb.org.br. Lá está o livro Viagem Espiritual 2, disponibilizado gratuitamente. Clica no livro, que tem várias ilustrações de saídas do corpo mental, para você ver como é que é.
Tá.
É ippb.org.br.
Isso daí é mais ou menos possível.
É possível.
Mas não é a forma correta.
Não, normalmente é uma experiência muito rara, viu, Cláudia? Não é comum, não. O mais comum é essa que eu estou te falando. A pessoa desprende fora do corpo, mas ela está com uma massa de energia ainda aderida. Logo a seguir, ela desprende para cima e a massa fica pairando. Quando ela olha para trás, parece que tem outro corpo projetado por cima do corpo físico, entendeu? Quando é uma massa de energia que ficou remanescente. E aí, no caso, seria só uma projeção astral mesmo. A outra possibilidade é que uma projeção só com a mente, só com o corpo mental, ela expande a consciência e a pessoa começa a ter uma noção de como é que eu vou dizer? A percepção dela fica cósmica. Então, tudo muda de configuração. Se você olha para trás e vê algo pairando em cima do corpo, normalmente é uma projeção astral em que você se desprendeu e o simulacro energético ficou pairando por cima do corpo.
Tá ok, então.
Tá bom, Cláudia?
Muito obrigada.
Obrigado por você ter ligado, viu? Mais alguém aí? Quem está falando?
Sim, a Marinalva.
Marinalva, você fala de onde?
Tanco da Rocha.
Tudo bom com você?
Tudo bem.
Tá pegando bem a rádio aí?
Está, eu ouço sempre.
Então vamos lá, quer fazer uma pergunta?
Então, Wagner, é que eu sou assim, eu sou uma pessoa extremamente otimista, assim, para aconselhar os outros, né? E, assim, às vezes eu desanimo muito comigo mesma, assim. Eu fico muito triste, às vezes, muito... E, às vezes, muito...
Fala um pouquinho mais alto, Cláudia.
Que é assim.
Tá.
Às vezes eu sou muito otimista para aconselhar os outros. E comigo mesma, eu não consigo ser feliz, assim, de verdade, sabe?
Ah, eu entendo. Tem muita gente que é assim, viu, Marizada? É porque é mais fácil a gente dar conselho no problema dos outros do que trabalhar com a gente internamente, né? Porque com os outros, o problema é dos outros, a gente não está envolvido. Mas com a gente está envolvido. Então, nós não temos distanciamento para poder perceber de outro jeito. Deixa eu te dar um exemplo. Quando alguém está jogando baralho, dominó, xadrez ou dama, a pessoa nunca vê uma jogada que está aberta para ela. Mas todo mundo que está de fora vendo o jogo consegue ver a jogada e fala, puxa, como é que ela não está vendo? Porque quem está dentro do jogo está envolvido emocionalmente e não tem distanciamento crítico para ver uma outra solução. Mas quem está fora olhando consegue ver sempre outro ângulo da mesma coisa. Então, como nós estamos envolvidos com a gente mesmo, a gente nunca consegue perceber direitinho o que a gente deve fazer com a gente. Agora, com o outro é mais fácil a gente dar um conselho, dar um toque. Eu particularmente, eu uso uma prática que eu aprendi há muitos anos, é uma prática ocultista, que se chama desidentificação. É até bom explicar, porque outros ouvintes ficam conhecendo. Eu sento quietinho, imagino que eu saí do meu corpo, ou seja, eu estou sentado, é um exercício mental. Eu imagino que eu saí do meu corpo, viro e olho o meu corpo sentado como se eu estivesse de fora. E eu imagino o seguinte, eu me pergunto, o que, que eu diria para aquele cara que está sentado, que sou eu mesmo, se eu não fosse ele, se eu fosse uma pessoa de fora, o que, que eu diria para ele, como ele melhorar? Você entendeu? Se você fizer isso, você ganha um novo ângulo de visão e aí parece que a outra pessoa, que na verdade é você, não é você mesmo, então você tem condição de perceber algo a mais. E aí talvez você consiga dar um conselho bom para você mesmo. É uma prática que eu uso bastante.
Então, Wagner, e assim, eu sou bastante intuitiva também, sabe? Agora, na hora que você abriu o programa, você falou umas coisas tão legais. E eu, assim, eu acho que eu, de certa forma, eu entrei assim, em sintonia, sabe, com você. Aí eu fui e pensei assim, eu vou ligar e eu vou conseguir, sabe? Eu, assim, mandei luz para você, porque eu achei que você falou umas coisas muito bonitas. Aí eu falei assim, eu vou tentar ligar e conseguir.
Pô, que legal que você conseguiu, viu, Marinara? Agora, eu sinto que você tem uma energia boa, até pela tua voz. Então, põe isso aí em prática para tua vida, sabe? E o mais importante, seja feliz por você mesmo, entendeu? Nunca dependa de nada ou de ninguém para você ser feliz, porque as pessoas, elas entram e saem de nossas vidas. Sim. Isso não está no nosso controle. Inclusive, o próprio corpo físico não pertence a gente. A gente um dia vai ter que deixar o corpo e nenhum de nós sabe o momento final que a gente vai embora. Conclusão, nem o corpo é nosso. Então, muitas coisas estão fora do nosso controle, mas tem uma coisa que está dentro do nosso controle, ser feliz.
É que a gente não aceita, às vezes, as coisas, a gente quer mudar e não consegue,
isso,
né?
Então, aceita o que você não puder mudar e o que você puder mudar, trabalhe em cima para mudar. Sim. Mas o que você não puder mudar, aceita e trabalhe em cima, tira a lição e vai para frente. Porque todo dia é um novo dia e tem sempre alguma coisa nova para a gente aprender.
Tá certo.
Tá bom, Marinara?
Valeu.
Obrigado por você ter ligado, viu? Ah, o Evaldo quer falar com você, ele vai falar com você aqui nos bastidores, não desliga não, peraí. Tem mais alguém na linha, Evaldo?
Tenho.
Então, quem tá falando?
Oi, o Reinaldo, Wagner.
Reinaldo? Tudo bom? Você fala de onde, Reinaldo?
Bom, tô de dentro do carro, mas tô aqui em São Paulo, tô aqui em Congonhas.
Opa, muito avião por aí?
Bem fraco.
Tá fraquinho hoje o movimento, né?
Tá.
Então vamos lá, quer fazer uma pergunta, Reinaldo?
Eu quero uma curiosidade. Eu acredito que também que vai esclarecer algumas pessoas. Por exemplo, eu sou um projetor e você é um projetor. É possível a gente combinar, sair os dois juntos e se projetar para um lugar? Ou a gente tem que seguir uma hierarquia?
Não, 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 não. É possível, é sim, mas não é fácil, viu, Reinaldo? Porque exige um grande grau de concentração dos dois projetores. Nem sempre a pessoa consegue chegar por concentração no lugar que ela visualizou. Por exemplo, eu quando comecei esse estudo, eu tinha 15 anos. Então, eu mais ou menos aos 17, 18 anos, eu tinha uma namorada que também saía do corpo. Então, como a gente era namorado e ficava com saudade durante a semana um do outro, a gente tentava se projetar para se encontrar no mesmo lugar. Muitas vezes eu chegava a projetar no mesmo lugar e ela não aparecia. Outras vezes ela aparecia e eu não estava. E outras vezes a gente se encontrava e um estava mais consciente do que o outro e o outro achando que era um sonho. Então são muitas variáveis assim, mas que é possível é. Agora, o fator mais importante para isso acontecer é a capacidade de concentração da pessoa estar bem limpa e de visualização. Então, por exemplo, se você quiser encontrar com alguém que tem uma afinidade com você e vice-versa, pega uma foto da pessoa e todas as noites na hora de dormir, olha a foto da pessoa e depois dorme com o rosto da pessoa dentro da sua tela mental. Sabe? Cai no sono com o rosto da pessoa na sua mente, noite após noite. E se a outra pessoa fizer a mesma coisa, é praticamente certo que haja um encontro. Agora, nem sempre vai ser no tempo que você espera. De repente você vai tentando isso por meses e só consegue isso daqui a um ano, por exemplo, porque entram vários fatores em questão. Ok?
Legal.
Tá?
Agradeço, um bom ano para todos.
Para você também, viu, Reinaldo? Um abraço.
Um abraço.
Bom, mais alguém na linha, Evaldo? Por favor, quem está falando?
Bruno.
Bruno, você fala de onde?
São Paulo, capital.
Opa, tudo bom com você?
Tudo bem.
Vamos lá, fazer uma pergunta?
Então, é o seguinte, eu tenho, na verdade, duas dúvidas rápidas para estar tirando em relação à viagem astral.
Vamos lá.
A primeira é o seguinte, eu uso óculos, tenho miopia, e eu tenho curiosidade de saber se quando me projetar, eu vou estar enxergando, no caso, perfeitamente, sem ter necessidade de estar usando o óculos.
Não dá diferença nenhuma não, viu, Bruno?
É
pelo seguinte, aqui no plano físico, a gente enxerga as coisas por causa da reflexão da luz. A luz reflete num objeto, a reflexão dos fótons, que são as partículas luminosas, rebate no objeto e reflete. Os nossos olhos captam os impulsos luminosos e o cérebro decodifica as imagens. Então, quando se está fora do corpo, você não tem a limitação dos cinco sentidos. Ou seja, você não enxerga pelos olhos astrais, você enxerga como um todo. E é possível, muitas vezes, uma visão quadridimensional, praticamente 360 graus. Você está parado no lugar, você vê para frente, para trás e para os lados ao mesmo tempo, sem se virar. Agora, por uma questão de condicionamento, pode ser que a pessoa, ao sair do corpo, lembrando que no corpo ela é míope, ela acabe criando um condicionamento, entendeu?
É verdade.
Mas, tecnicamente, não tem problema, não.
Outra pergunta, Wagner, rapidinho, que eu queria fazer também, em relação a essa coisa da pessoa ter já aquele condicionamento mental, É, uma pessoa que ela tem deficiência física, por exemplo, ela é paraplégica e está de cadeira de rodas a vida inteira. Quando ela projeta, ela, por estar acostumada sempre a estar de cadeira de rodas, pode ser que ela tenha, venha a ter dificuldade na hora de projetar?
Depende muito da pessoa, viu, Bruno? Uma vez eu vi um cara desencarnado, ele voava sentado numa cadeira de roda. Ele tinha sido paraplégico durante uma vida. E eu perguntei a um dos espíritos que me auxiliava, ele falou o seguinte, que como a pessoa passou tantos anos ligada a uma cadeira, né, de rodas, a cadeira virou parte dela, praticamente.
Entendi.
É igual a gente quando usa óculos, você perde o óculos, você fica louco, né?
É,
Parece que perdeu um pedaço de si mesmo. Então, ele plasmava sem querer uma forma mental, ele podia levantar e voar, mas ele voava sentado na cadeira.
Entendi.
E aí,
é, por causa do costume,
do,
né,
do costume. Agora, isso passa com o tempo, entendeu? Mesmo a pessoa desencarnada, ela carrega, às vezes, os condicionamentos. Agora, se a pessoa está paraplégica hoje, estuda esse tema, por exemplo, e começa a colocar na cabeça que ela é um espírito, é muito mais do que um corpo, e começa a condicionar isso, quando ela sair do corpo, ela não vai levar esse condicionamento, não. A questão é de consciência mesmo.
Ah, tá certo. É só isso mesmo, então, Wagner.
Então tá, Bruno.
Você
também, viu?
Mundial.
Obrigado aí por você ter ligado.
Obrigado.
Falou. Pessoal. Evaldo, mais alguém? Gente, os telefones aqui estão pipocando de ligação. Desculpa se não der tempo de atender todo mundo. Eu estou até surpreso que hoje é um dia mais ou menos paradão aqui em São Paulo. E os telefones estão... Vai ver que o pessoal é pobre igual a gente, não pôde viajar, não é, Evaldo? Ou porque o programa está com audiência boa? Tá bom, então tá. Quem está falando?
É José Roberto.
José, você fala de onde?
Eu falo do município de Caieiras, Zona Norte de São Paulo.
Opa, tá pegando bem aí a rádio, Zé?
Pegando bem, e eu estou te escutando pelo MP3.
Opa!
E dizer também para você que é a primeira vez que eu escuto essa rádio e eu estou assim... bastante atento a tudo que foi falado ao longo dessa tarde.
Poxa, que legal, que bom, viu? Vai escutando o programa, tem muitos programas bons aqui na rádio.
Okay.
Esse programa que você está escutando agora é o Viagem Espiritual, ele vai toda quinta-feira ao ar, das 19 às 20 horas.
Okay.
A gente vai falando sobre saídas do corpo, aura, chakras, vida após a morte, um monte de temas aí que envolve a consciência. E eu espero que a gente esteja passando alguma coisa boa aí para todo mundo.
Com certeza, e em função disso, da mensagem que você estava explanando sobre a tua atitude no metrô quando viu aquelas pessoas tristes, uma vez aconteceu comigo, não igualzinho a você. É, eu entrei, fiz uma oração, senti de fazer uma oração. É, na medida em que eu fazia a oração, eu senti como se uma luz, mesmo com o olho fechado, eu conseguia ver um clarão. É, em cima de mim, uma coisa que me aquecia como um calor.
Poxa, é isso mesmo.
O que representa isso?
É o seguinte, Zé, na hora que você faz uma prece, você ergue a consciência para um outro nível que não é o plano físico, não é?
Okay.
E aí, nesse outro plano, tem consciências muito avançadas que recebe aquela luz que você mandou e ejeta uma luz deles de cima para baixo, entendeu? É como se você fizesse uma ligação com a prece e aí do outro lado alguém responde, alguém bacana.
Uhum.
Então forma-se uma linha de energia, isso dá um bem-estar na pessoa na hora. Quando feito assim com amor, com... Sabe, não estou falando de prece burocrática, aquela prece repetitiva, fica pedindo coisa, não. Estou falando prece, sabe, aquela que brota do coração,
sim,
de agradecimento pela vida, prece que favorece os outros também, e não só a pessoa. Essas são as grandes preces, né? A gente pede para melhorar o mundo, pede para a gente melhorar junto, sabe, que haja mais luz entre todos os homens.
Uhum.
E essas preces, elas são atendidas de uma forma invisível por seres espirituais muito avançados, invisíveis, que ajudam a humanidade em silêncio, sempre em nome de um poder maior, uma causa primária maior que está em todas as coisas, né?
Que bom, né?
Tá bom, Zé?
Obrigadão, viu?
Então falou, um bom ano novo pra você, viu?
Pra você também.
Até mais. Evaldo, dá tempo de atender uma última? Não, né? Já estamos em cima do laço. Então, amigos, me desculpem, mas não tem como atender mais as ligações. Obrigado aí para quem tentou ligar e não conseguiu, mas o nosso programa já chegou aí ao final. Você quer terminar com o quê? Vai terminar... Entra com a 4 do Ostência Vague, o link é direto na 4. Gente, obrigado aí pela audiência de vocês. Primeiro dia do ano, primeiro programa. Eu espero que aí ao longo desse ano... Tempo não existe, mas já que estamos usando um calendário daqui mesmo da Terra, gregoriano, ocidental, que nesse ano, nesse novo ano que se inicia, sabe, que trabalha com umas garras, estuda mais e não desista jamais dos valores maiores que você carrega no coração. Não perca, não seja capaz de ser medíocre, de perder um grande amor por coisas medíocres. Não deixa comprar o seu coração. Nada vale mais do que a liberdade de expressão de alguém e a consciência dela. Não há grana no mundo que pague ser escravo de alguém ou de alguma coisa. Liberdade é consciência. Consciência é responsabilidade também. E quem é responsável descobre que ser feliz é tarefa íntima. Independe de alguém de fora, independe de qualquer coisa. É tarefa nossa. E basta uma coisa só para a gente ser feliz. Nós estamos vivos. E isso é uma bênção. Até mais.
Boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração.